Fique por dentro. Entrevista.
E o tema do nosso programa de hoje é sobre o Ramadã. E para entender mais desse assunto e a importância dele para nós cristãos, a entrevista será com Marco Cruz, secretário-geral da Missão Portas Abertas. Bom dia, Marco. Seja bem-vindo novamente ao Fique Por Dentro e à Rádio Transmundial. Como vai?
Bom dia, Michele. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, Fábio.
Bom dia,
ouvintes. Como eu falo, sempre é um prazer estar com você. Obrigado pela oportunidade aqui na RTM.
Que isso, a gente que agradece e a gente sempre aprende muito. E são histórias que nos impactam sempre. E agora, para o nosso público entender melhor, nesta semana começou o Ramadã. Explica para a gente o que é o Ramadã.
O Ramadã, Michele e ouvintes, é o mês sagrado do islamismo. Ele acontece sempre no nono mês do calendário islâmico, que é diferente do nosso, e ele comemora a primeira revelação que os muçulmanos acreditam, que o profeta Maomé, que é o profeta do Islã, recebeu do Alcorão. Esse ano, com questões aí de fuso horário e tal, um pouco de confusão, mas o Ramadã ele vai do pôr do sol do dia 12 de abril ao pôr do sol do dia 11 de maio. O propósito do Ramadã é um grande jejum realizado durante todo esse mês. E o propósito desse mês de jejum é tirar os muçulmanos do seu cotidiano e um momento de reexaminar a vida, sabe, de um contexto de um ideal maior. Por exemplo, quando a pessoa está fazendo jejum, ele experimenta uma fome controlada e há uma oportunidade da pessoa se tornar mais consciente ao sofrimento dos pobres. E ao passar por um sofrimento real, sofrimento do jejum, né, abster de alimento e até bebida, a pessoa também ela está mais preparada para as provas mais duras. O jejum do Ramadã faz parte de um dos cinco pilares do islamismo. Ele é obrigatório para todos os seguidores. E mesmo os muçulmanos nominais, que não são tão conservadores, eles praticam o Ramadã. Então há um grande sentimento global na comunidade islâmica e muçulmana de pertencer a uma comunidade, né? Esse sentimento de comunidade ele é muito forte durante esse período.
Marco, você comentou sobre essa importância, né, que a gente acaba do jejum, que a gente acaba aprendendo também e dando mais valor também para várias coisas. Só que qual a importância, no geral, para todos os cristãos, a importância do Ramadã?
Olha, para os cristãos, para nós cristãos há uma importância, para os cristãos que enfrentam perseguição e vivem nos países de maioria islâmica há um panorama diferente. É importante a gente estar em oração, pelos cristãos que vivem nesses países, também pelos muçulmanos, mas o foco da atuação da Portas Abertas, eu vou focar nisso, são os cristãos, porque há uma tendência do aumento de casos de violência contra os cristãos. Tá? Por causa desse sentido de comunidade dos muçulmanos. E aqui sempre eu vou enfatizar, a gente, a Porta Aberta, não é contra os muçulmanos, é a favor de Jesus e dos cristãos perseguidos, mas um fato precisa ser relatado. Esse senso de comunidade faz com que os muçulmanos sintam que aqueles que não praticam o jejum, aqueles que não adotam as mesmas práticas deles, sejam considerados infiéis. Então, há uma tendência e na prática acontece, do aumento de casos de violência, de pressão contra os cristãos nessa época, os cristãos perseguidos. Então, os cristãos perseguidos, eu clamo os cristãos brasileiros a orarem pelos cristãos perseguidos e também pelos muçulmanos.
E, Marco, você comentou sobre esse tipo de perseguição, como ela acontece, quais são os países, enfim, exemplifica para a gente entender melhor como é essa perseguição.
Olha, Michelle, eu já falei aqui para alguns ouvintes, talvez alguns não conheçam, mas todos os anos a Portas Abertas ela elabora a lista mundial da perseguição. É o ranking dos 50 países mais hostis aos cristãos, onde seguir a Cristo pode custar a vida. Então, dentro dos 50 países, isso está acessível no nosso site, a pessoa pode acessar e baixar lá gratuitamente, e pode servir como um calendário de oração também pelos cristãos. E dentro desses 50 países, 34 têm a opressão islâmica como principal tipo de perseguição. Então, por isso, nesse momento de mobilização global dos muçulmanos e esse sentimento de comunidade, esse sentimento muitas vezes de rejeição aos cristãos que não praticam o jejum é diário, né? E alguns ritos não se vestem da mesma maneira, não têm as mesmas práticas. Então, há uma necessidade, isso afeta diretamente a vida do cristão perseguido, é uma necessidade de oração da igreja brasileira, da igreja global em favor dos cristãos perseguidos.
E você falou sobre a importância para todos nós cristãos, né? Mas você comentou também que existe uma importância para a fé islâmica. Explica para a gente qual é essa diferença.
Olha, para a gente como cristão, a gente precisa primeiro respeitar o diferente, né? Nós cremos na liberdade religiosa, liberdade de escolha, então a gente precisa respeitar aquele que é diferente da gente, fez uma outra opção. No Sermão do Monte, Jesus diz, né, para a gente amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Nós não consideramos muçulmanos nossos inimigos, mas alguns da comunidade islâmica nos consideram inimigos. Então, essa oportunidade de comoção, essa oportunidade de mobilização, de jejum, de abstenção de carne, bebida e tal, torna o muçulmano também mais sensível. Então, é uma oportunidade para que o muçulmano tenha um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Então, é uma oportunidade para a gente também, é oração pelo cristão perseguido, que enfrenta a maior pressão, perseguição, violência, e oração pela comunidade muçulmana. Eles estão buscando, só que estão buscando no livro errado, com o profeta. Me perdoe falar dessa maneira, mas a gente tem a palavra de Deus como revelação divina, a Bíblia. Nós temos Jesus como nosso único suficiente Salvador, e ele é mencionado inclusive no Alcorão. Então, é uma oportunidade para que Deus se manifeste. Há vários casos de pessoas que se converteram durante o período do Ramadã, tiveram visões com isso, um homem de branco. Jesus é considerado um profeta, né, respeitado. No Alcorão, então é uma oportunidade da gente construir pontes com esses que buscam de uma maneira que a gente considera que é uma maneira que está equivocada. Jesus é o caminho, nós conhecemos o caminho, então a gente precisa orar também por eles, para que eles conheçam esse caminho que é Jesus Cristo, que nos leva diretamente a Deus.
Ô Marco, e como tem sido a evangelização durante o Ramadã? Os cristãos que vivem nesses países onde a maioria é muçulmana, como que eles conseguem evangelizar? Você disse que é uma oportunidade, mas é uma oportunidade arriscada também, né? Eles sabem de todos os riscos, mas eles continuam fazendo esse trabalho da evangelização?
Com certeza. Quando nós apoiamos o cristão perseguido, Michele, Fábio, ouvintes, é para que ele seja sal e luz no seu próprio contexto. A igreja permanecendo nos países onde a maioria é muçulmana, onde tem perseguição, os cristãos dando bom testemunho, sendo sal e luz, a oportunidade para que outros se convertam e se tornem seguidores de Jesus Cristo. Isso tem acontecido ao redor do mundo. Precisamos de uma outra entrevista para falar sobre isso. Mas o que que acontece? É muito importante a gente entender o contexto do país e respeitar a cultura do país para que possa haver evangelização. Então, nesse contexto do Ramadã, uma das formas mais importantes, eu até mencionei do versículo no Sermão do Monte, quando Jesus fala de amar os nossos inimigos, embora a gente não os considere inimigos, muitos deles nos consideram infiéis, tá? E orar por aqueles que nos perseguem. Então, a demonstração de amor prático nesse período, ela é muito eficaz. Por exemplo, a Portas Abertas, ela investe em treinamento para os cristãos, os líderes e discipuladores, para que eles multipliquem também isso para os seus membros, que chama Permanecendo Firmes Através da Tempestade, onde cristãos são ensinados a responder biblicamente à perseguição. Então, entendendo o contexto, entendendo que a pessoa fica ali mais ou menos umas 12 horas sem comer, sem tomar água, que é o nascer do sol até o pôr do sol. Então, uma oportunidade de demonstrar esse amor é oferecer alimento na hora da quebra do jejum, no final do dia. Né? Tem um exemplo de uma irmã, Lina, que passou por o nosso treinamento, o PEFAT, que a gente chama, Permanecendo Firme Através da Tempestade. Deus, me mostra uma oportunidade para eu ser bênção na vida dos muçulmanos na época do Ramadã. Não é hostilizar, não é falar se está errado, é demonstrar o amor. Então, agora a gente está num momento de pandemia, de isolamento, mas ainda há alguns contatos, né? Ainda há oportunidades. Então ela começou a organizar uma ceia comunitária no final do dia e convidava os muçulmanos para irem para a casa dela. E muitas vezes o assunto na mesa, as pessoas não entendiam, poxa, a gente considera você infiel, você no final do nosso jejum, quer dizer, você está respeitando a nossa cultura, apesar de não fazer o jejum, e está nos recebendo na sua casa com comida para dividir a sua mesa e a sua intimidade. Isso é muito forte no contexto muçulmano, especialmente no Oriente Médio. E aí, muitas vezes, o papo da mesa era Jesus, era isso. Então, a demonstração do amor nessa ceia comunitária para os muçulmanos que queriam participar dessa ceia com ela, foi uma oportunidade de evangelismo, tem sido uma oportunidade de evangelismo. A distribuição de água, né, muitas vezes no final do jejum, jovens se uniam e com faixas escritas em árabe, nós amamos os muçulmanos, nós respeitamos vocês e suas práticas, e é distribuindo água, distribuindo um folheto. Então, assim, tem um risco e tem uma oportunidade. Claro, cada país tem o seu contexto. Muitos países, estou falando assim, do Egito, estou falando de algumas regiões da Indonésia, em outros países não dá para ser assim, não dá para ser tão aberto, é muito mais na questão de respeito, não comer publicamente quando as pessoas estão fazendo jejum, sabe? Ser mais discreto. Então, há essas oportunidades, respeitando a cultura, de demonstração do amor.
Marco, muitas pessoas, inclusive, mandaram nos grupos das igrejas, né, os pedidos de oração aí do Ramadã, inclusive o pessoal lá da minha igreja também, eles mandaram no grupo da igreja, e eu queria que você falasse sobre isso, sobre esses motivos de oração e onde que o ouvinte pode encontrar também esses motivos de oração.
Olha, eu falei, né, a oração é nos pilares do trabalho das Portas Abertas, a oração é o primeiro pedido do cristão perseguido. Então, orar de maneira genérica é uma coisa. Agora, quando você conhece, você tem acesso a informações específicas, a oração ela é muito mais efetiva, ela é muito mais objetiva também. E para facilitar esse processo de oração durante o Ramadã, nós da Portas Abertas, há alguns anos, criamos um mapa de oração. Você pode acessar o nosso site www.portasabertas.org.br/mapa. Tracinho oracal, sem o cedilha e sem o tio, vou repetir, tá? Google Portas Abertas, /mapa/oracal. Ali tem um mapa de oração. O mapa de oração que você vai, você clica, tem os dias de oração, e desde o dia 12 já começou, mas você pode acompanhar. E tem informações, contextos de cristão perseguido, de maneira bem simples. Então são 30 dias de oração, durante o Ramadã, que é uma oportunidade de orar pelos cristãos, especialmente os cristãos ex-muçulmanos que enfrentam severa perseguição, rejeição inclusive da família, e também pelos muçulmanos, para que eles tenham a oportunidade de encontrar o caminho que é Jesus Cristo e a salvação que está na Bíblia.
Olha, que iniciativa legal, gente. Eu abri aqui para você ter acesso, tem um mapa com ícones, né, de pessoas orando no Brasil todo, e provavelmente onde o Ramadã ele é realizado com mais intensidade, onde a maioria é muçulmana. Na oração de hoje, vocês pedem, inclusive, por um cristão, né, que vive nesse contexto, e para a gente entender melhor como que são elaborados esses motivos de oração, são pedidos que vocês recebem desses países, qual que é o retorno que vocês têm tido, Marco?
Olha, Michele, a Portas Abertas ela trabalha com uma rede, nós temos equipes da Portas Abertas presentes em todos esses países onde nós atuamos, todos os países onde há perseguição. E a partir dessas equipes, nós recebemos os pedidos de oração. Muitos nomes são codinomes, por questão de segurança, algumas informações são simplificadas, algumas informações a gente não pode mencionar nem o nome, só o país e a região. Então, de acordo com o protocolo de segurança, a gente recebe essa informação que o ouvinte vai ler no nosso mapa, no nosso site. É direto da fonte, é direto ali do chão de fábrica, lá do país onde há perseguição. Então, durante mais de 60 anos, construindo relacionamentos, redes de contato que envolvem segurança e risco de vida. Tá? Então, a gente recebe informação direto da ponte, em geral, direto do cristão, de um cristão perseguido ou de um líder daquela comunidade. Então, essa informação vem direto da fonte, ela é compartilhada de uma maneira no protocolo de segurança. A gente faz a tradução, em geral, em inglês. E aí, o ouvinte que acessar o mapa está recebendo uma informação direto do campo. Direto do campo. Então, o nome do cristão, a situação, uma situação real, fato real, direto da fonte, no prazo mais curto possível, né? Então, a gente atua realmente com o cristão perseguido, apoiando o cristão perseguido desde sempre. Então, uma informação com credibilidade direta do próprio cristão perseguido. Essa é uma maneira que a Posta Aberta atua. Também sempre perguntando como nós podemos ajudar, qual é a situação. Então, nós não temos fórmulas mágicas, mas nós trabalhamos em conjunto para atender a solicitação do cristão perseguido.
E você falou uma palavra importante, ajudar, né? Então nós temos que orar pelos cristãos perseguidos e podemos também ajudar. E sobre isso eu queria que você falasse para o nosso ouvinte como que ele pode ajudar e doar também para esse projeto.
Ótimo, Fábio. Tem três maneiras de você ajudar a igreja perseguida a apoiar. É o ID, interceder, doar, encorajar. A oração chega onde a gente não chega. Então, a oração é o principal pedido do cristão perseguido. E não ore para que a perseguição acabe. Isso não é bíblico. Bem-aventurados os perseguidos. Aquele que viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Então, faz parte da identidade do cristão perseguido a enfrentar a hostilidade e perseguição. Então, não ore para que acabe. Senão você vai deixar de ser sal e luz. A luz incomoda em meio às trevas. Então interceda para que o cristão perseguido persevere na fé. Interceda segundo esses pedidos de oração. Interceda segundo vamos orar, que tem também no nosso site um pedido diário de oração. Na nossa revista também, você pode assinar a revista, receber na sua casa. Tem pedidos diários, histórias mais detalhadas. Então interceder, doar. Você entra no site da Portas Abertas, tem um botão ali, doe agora. Você clicando ali, tem várias campanhas de doação, tem campanhas no ar. Esse mês é o mês que a gente convoca a igreja brasileira a ser um com eles especialmente a igreja do Egito. Egito é o país que tem a maior população cristã percentualmente no Oriente Médio, e ele precisa das nossas orações e das doações dos projetos de apoio, que é o projeto de treinamento bíblico, para que eles perseverem na fé. E encorajar, encorajar através das viagens de campo que estão canceladas naturalmente por causa da pandemia. Encorajar através das campanhas de cartões. Então, você ouvinte, você pode apoiar a igreja perseguida pela intercessão, doação e encorajamento. E acesse o nosso site, assine a revista com mais informações. Ele está tudo no nosso site. Escreva no nosso canal do WhatsApp. O Zap Zap está funcionando bem. É 11 4949 5012. Fala com a nossa galera que vai ter. Tem algumas coisas que são automáticas, mas sempre tem uma pessoa em horário comercial do canal de relacionamento para falar diretamente com você, tá bom?
Então, lembrando, o site portasabertas.org.br, correto?
Exatamente, é.
Maravilha. Nossa, Marco, a gente aprende muito, ver essa realidade tão difícil dos nossos irmãos, né, os cristãos, nesse contexto de perseguição. E quando você pede ainda para a gente orar para que não acabe a perseguição, mas para que eles perseverem na fé, é algo assim que mexe muito, nos impacta muito, porque realmente a gente vive uma outra realidade. Eu acho que a gente só tem noção, do nosso contexto quando a gente conhece a realidade de outros irmãos num contexto muito mais difícil. Então, é um aprendizado constante. Muito obrigada por esse momento aqui com a gente. Hoje a gente teve a oportunidade de aprender mais sobre o Ramadã e a importância do Ramadã também para os cristãos. E a entrevista foi com o Marco Cruz, que é o secretário-geral da Missão Portas Abertas. Marco, muito obrigada por mais uma entrevista e até uma próxima oportunidade.
Obrigado também, Michele, Fábio, ouvintes. Deus abençoe a todos. Uma ótima quarta.